Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 12 de setembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Petrobras reduz preço do gás de cozinha.
Queda no valor vendido às distribuidoras começa a partir de amanhã.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Empreendedorismo feminino, planejamento das finanças e combate à violência contra as mulheres.
Em um mês, Caixa para Elas realiza 60 mil atendimentos em agências. Paulo Lassol.
Em um mês de funcionamento, Caixa para Elas já teve 16 milhões e meio de acessos no aplicativo Caixa Tem e cerca de 4 milhões de acessos no site da Caixa.
E vamos falar sobre a entrega dos cartões do Auxílio Brasil.
Tema da entrevista ao vivo do dia com o presidente dos Correios, Floriano Peixoto.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Beneficiários do Auxílio Brasil estão recebendo em casa os novos cartões do programa.
A versão mais moderna do cartão, que está sendo entregue pelos Correios, vem com um chip na função débito e permite a realização de compras, pagamentos e saques.
A previsão é que, em um primeiro momento, o cartão seja destinado a mais de 6 milhões e 600 mil famílias que ingressaram no programa a partir de novembro do ano passado.
E vamos saber mais sobre o assunto com o presidente dos Correios, Floriano Peixoto, que está aqui com a gente nos estúdios da Voz do Brasil. Boa noite, presidente.
Muito boa noite.
Presidente, como é que está sendo feito esse trabalho de distribuição dos cartões à população?
Bom, os cartões postados pela Caixa Econômica Federal têm sido remetidos pela empresa aos destinatários por intermédio dos seus endereços. Então, é um trabalho normal que a empresa presta aos cidadãos.
Presidente, vamos fazer um balanço, então, nesse momento, quantos cartões já passaram pelos Correios, já estão sendo entregues à população?
Bom, até o presente momento, cerca de 6 milhões e 700 cartões já foram postados, né, nos Correios, e aproximadamente 90% desse volume já se encontram para entrega, ou seja, na última milha. O resíduo, os 10%, eles devem ser apanhados em nossas agências por aqueles beneficiários residentes em áreas rurais ou sem entrega domiciliar.
Presidente, o senhor disse que o cartão é entregue diretamente na casa do cidadão. E quem ainda não recebeu o cartão e tem direito, há alguma forma da pessoa acompanhar como é que está sendo esse processo de envio?
Bom, neste caso específico, lamentavelmente, os Correios não podem prestar aí o serviço de rastreamento dos cartões, porque isto vem sendo oferecido diretamente pelo Ministério da Cidadania. Então, os beneficiários eles devem se ligar com o Ministério da Cidadania para acompanhar a entrega de seu cartão.
Agora, é um trabalho muito importante, né, presidente? Os Correios que levam, então, esse acesso para as pessoas, né?
É um trabalho muito importante, porque os Correios são a única empresa nacional com capacidade de entregar encomendas e postais em todos os municípios do Brasil, ou seja, cerca de 5.570 municípios, de leste a oeste, de norte a sul. Assim, nós nos sentimos extremamente honrados, orgulhosos de poder levar esses cartões em todos os rincões, por exemplo, aquelas localidades ribeirinhas da Amazônia, ou lá no Agreste, no sertão nordestino, onde vivem nossos irmãos que se beneficiarão muito com a entrega desses cartões. Eu uso dizer que os Correios são do Brasil e dos brasileiros.
Pois é, presidente, a entrega desses cartões é um dos serviços aí que os Correios prestam ao cidadão. Como é que a empresa atua para apoiar também outras políticas públicas?
Os Correios eles cumprem um papel de grande relevância, além de ser o maior operador logístico do Brasil para encomendas e postais em âmbitos nacional e internacional. Eu costumo dizer que nossa plataforma de serviço tem duas faces. Uma face a vocação comercial, né, de negócio que a empresa tem de cumprir para sua sobrevivência e para atender nossos beneficiários e até a própria destinação constitucional. A outra face é uma versão assistencial e social também. Por exemplo, nós estamos sempre presentes no transporte de ajuda humanitária para as situações de calamidades ou de enchentes, em onde e quando se faz necessário em todo o Brasil. Temos feito isso com muita intensidade. No respeito à vocação social, eu posso citar alguns exemplos, como, por exemplo, a campanha do Papai Noel dos Correios, que há 30 anos a empresa vem levando presentes, lembranças, felicidade para as crianças em todo o Brasil, em resposta às suas cartinhas deixadas nas agências. Devo também citar a participação dos Correios no programa do livro didático do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional. Só para citar uma estatística para vocês, ano passado nós entregamos cerca de 160 milhões de livros para 140 mil escolas, alcançando mais de 40 milhões de estudantes. Nós também entregamos e coletamos provas do Enem, né? São cerca de 6 milhões, um programa que já existe desde 2009, que entregamos para 1.800 cidades. Podemos dizer também que nos últimos 3 anos, os Correios vêm apoiando o MCTI no transporte de material biológico para pesquisa de vacina entre hospitais e centros de pesquisa, para a busca de uma vacina contra a Covid-19. Então, com o Auxílio Brasil não será diferente. Nós nos sentimos, como eu disse, extremamente orgulhosos e honrados em poder contar mais uma vez com essa vocação, digamos assim, social da empresa em prol dos nossos irmãos brasileiros.
Presidente, então vamos mudar agora um pouquinho de assunto. Vamos falar sobre o acordo coletivo de trabalho entre a empresa e os funcionários. Ele foi homologado no início desse mês. E o acordo prevê, depois de 10 anos, a participação nos lucros e resultados. O que é que isso representa?
Isso representa uma cristalização de uma condição de sustentabilidade financeira alcançada por nossa gestão, desde 2019, trabalhando desta forma, né? E que hoje a nossa empresa é uma empresa que é capaz de retribuir todo o comprometimento, o esforço da nossa força de trabalho, que é o nosso bem maior. Assim sendo, depois de 10 anos nós pagamos dividendos ao Tesouro Nacional e nada mais justo do que estender aos nossos empregados um reconhecimento, até uma destinação constitucional de levar a todos os 90 mil empregados o pagamento da parcela, né, da participação nos lucros e resultados. Então, isso é muito significativo. Cabe destacar que esta é uma campanha, um engajamento meu, pessoal, e meu esforço pessoal, e que eu estendo também aos demais diretores, uma intenção de levar aos empregados este reconhecimento. Ainda mais depois de um ano tão bem sucedido como foi em 2021, que alcançamos o maior resultado financeiro, um lucro de 3,7 bilhões, o maior ao longo dos últimos 22 anos. Então, isso é uma questão de justiça e um dever constitucional da empresa também para a nossa força de trabalho, como eu disse, o nosso bem maior.
Pois é, presidente, os funcionários receberam também a reposição integral aí da inflação, né? Como é que foi essa negociação? O que isso significa para a empresa?
Bom, a reposição integral da inflação nos salários, nas funções e nos benefícios foi, como eu disse, um reconhecimento da própria condição financeira da empresa aos seus empregados. O acordo coletivo, a mediação do acordo coletivo que estava lá no Tribunal Superior do Trabalho, foi feita diretamente, pessoalmente, pelo ministro Ives Gandra, por quem temos o maior reconhecimento, e no final a proposta trazida pelo ministro alcançou o consenso das partes. Então, esse foi um reconhecimento muito grande da empresa, né, que atendeu essa reposição integral da inflação. Agora, é importante dizer que essa reposição é sempre muito importante, a dosagem do equilíbrio do momento da empresa, né, e do valor daquilo que se oferece na negociação, porque a empresa tem de estar forte financeiramente, sustentável financeiramente, para que a gente possa negociar em bases favoráveis para ambos os lados. E o que a gente observa hoje é que os nossos empregados estão profundamente comprometidos e dedicados a que a empresa alcance os melhores resultados, não só por aquilo que eles podem receber como recompensa, como PLR em gratificação e também como extensão, por exemplo, da inflação e de outros benefícios nos seus salários e funções, mas também por estarem prestando um papel essencial de grande reconhecimento pela sociedade brasileira.
Pois é, o senhor está falando aí um pouco da importância da saúde, né, das contas da empresa. Como que esse acordo afeta essas contas?
Esse acordo, ele afeta, como eu disse, dentro de um balanço que deve existir entre a capacidade e o momento que se oferece. Na situação atual, em razão da sustentabilidade, da força, né, que a empresa vem alcançando em termos financeiros, então ela se permite a negociar em melhores bases, de forma a estabelecer um consenso, um meio termo que seja favorável a ambas as partes, a categoria e a própria empresa.
E, presidente, qual a importância dessa negociação para o cidadão?
A importância para o cidadão é uma importância absolutamente prática, de que pelo segundo ano consecutivo nós não temos greve e permite, portanto, a empresa assegurar aos nossos irmãos brasileiros e à população um serviço de excelente qualidade e de confiabilidade. É bom destacar que os nossos empregados, mesmo no período de pandemia, não faltaram um dia à prestação de um serviço essencial à população brasileira. Isso reflete muito no grau de credibilidade e de confiabilidade que a população dedica à nossa empresa, à empresa brasileira de Correios e Telégrafos.
Bem, nós conversamos então com o presidente dos Correios, Floriano Peixoto. Presidente, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
É um prazer muito grande. Muito obrigado.
Como está o desempenho dos estudantes de ensino superior e qual o perfil dos alunos?
O ENAD, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, contou com mais de 490 mil inscritos na edição de 2021.
Alunos que estavam concluindo cursos de ensino superior de 30 áreas.
O ENAD avalia o desempenho dos estudantes universitários do país para ver se eles têm as competências que a carreira exige no momento de entrar no mercado de trabalho.
Vamos conferir então os principais resultados na reportagem de Jéssica Gonçalves.
Do total de inscritos, 74% eram alunos de licenciatura, 67% de instituições privadas e mais da metade, 52%, estudavam em cursos à distância. No geral, a maioria dos participantes são mulheres, têm mais do que 24 anos, os pais não têm ensino superior, têm renda até 3 salários mínimos e trabalham mais de 20 horas semanais. Em relação às notas, 11,4% das instituições públicas federais tiraram notas 5, o valor máximo no conceito ENAD. Já entre as privadas, sem fins lucrativos, 4,9% conseguiram a nota máxima, enquanto 1,5% das instituições com fins lucrativos ficaram com nota 5. Segundo o ministro da Educação, Victor Godoy, os resultados podem ajudar a definir políticas públicas e guiar as instituições para que elas melhorem seus processos pedagógicos.
Cerca de 370 mil estudantes concluintes de seus respectivos cursos participaram do ENAD 2021. Os resultados disponibilizados hoje apresentam um diagnóstico detalhado que, inclusive, possibilita fomentar esforços na entrega de uma educação de qualidade e com foco na busca pela evolução crescente na formação acadêmica dos cursos avaliados. Os resultados aqui expostos serão utilizados e analisados exaustivamente em busca de soluções para que seja possível melhorar cada vez mais a qualidade dos bacharelados e das licenciaturas no Brasil.
O ENAD faz parte da lei que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior de 2004. O exame é obrigatório e ajuda a avaliar o desempenho dos estudantes em relação a conhecimentos, competências e habilidades desenvolvidas ao longo do curso. O resultado do ENAD pode ser acessado em gov.br/inep. Reportagem Jéssica Gonçalves.
A Petrobras vai reduzir o preço do gás de cozinha vendido às distribuidoras.
A partir de amanhã, o preço do botijão de 13 quilos vai custar R$ 52,34 para as distribuidoras.
O preço representa uma queda de quase 5% no valor desse tipo de botijão.
Ao revender para o público em geral, no entanto, as distribuidoras acrescentam outros custos, como frete, impostos e o lucro da revendedora. Com isso, o valor final pode variar em cada região do país.
A Petrobras informou que a redução acompanha a evolução dos valores de referência do produto e a política de preços da empresa.
Levar água e dignidade a mulheres do campo de 18 municípios da Paraíba.
O projeto Transformando a Vida das Marias pretende integrar e desenvolver ações que promovam o saneamento e o empreendedorismo feminino.
O foco do projeto está no cotidiano das mulheres que fazem longas caminhadas à procura de água para os afazeres domésticos, para a produção e os animais. Dona Maria de Lourdes da Silva é produtora rural e conta que sofreu por 30 anos em Quixadá, no Ceará, com a falta de água potável em casa.
Sofria demais para ir buscar um pingo d'água para me beber numa cisterna do povo. Se tinha para beber, mas ninguém podia beber.
Um acordo de cooperação técnica internacional entre a Organização dos Estados Ibero-Americanos e a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, permitiu a criação de um plano de ação para 18 municípios da microrregião do Cariri Ocidental, na Paraíba, que sofrem com a seca e com a falta de água tratada. É o projeto Transformando a Vida das Marias, que, segundo o presidente substituto da FUNASA, Paulo Roberto de Souza, contempla ações de promoção à saúde relacionadas com a água de qualidade e o saneamento no meio rural.
A falta de água faz que com essas mulheres busquem fontes por vezes distantes e inseguras, gerando desigualdade de acesso às escolas, às atividades remuneradas.
A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito, disse que a prioridade do Ministério é levar políticas públicas para mulheres chefes de família.
Água potável e dignidade é reduzir doenças das nossas mulheres, é propiciar que essa mulher tenha acesso a um emprego se ela tiver água dentro de casa.
E uma pesquisa será feita por gestores para entender como a falta de água interfere na vida delas, que poderiam se dedicar a outras atividades voltadas ao empreendedorismo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que esse é mais um compromisso da pasta.
Nós temos um compromisso com essa agenda e essa agenda ela precisa ter concretude.
O objetivo central do projeto Transformando a Vida das Marias é alcançar ações inovadoras até o fim de 2023. Reportagem Mara Kenupi.
Amêndoas, castanhas, nozes e frutas secas, produtos que fazem parte da dieta de muitos brasileiros, agora devem atender requisitos mínimos de qualidade para venda e importação.
Isso porque esses produtos podem se contaminar com facilidade e trazer prejuízos à saúde.
Isaac de Souza trabalha há 5 anos com a venda de castanhas, amêndoas, nozes e frutas secas em uma feira no Guará, região administrativa no Distrito Federal. Ele conta que toma uma série de cuidados com a higiene dos produtos para que cheguem fresquinhos aos clientes.
Bem limpinha, sem dizer que foi passado na peneira ainda. A gente, além de guardar num ponto bem refrescado, né, usa mais os potes para não ter nada de inseto chegar mais próximo da mercadoria.
É por conta desses cuidados que a aposentada Iranita Santana só compra na banca do Isaac. Ela escolhe com critério a origem do que vai consumir.
Tem as bancas certas que eu compro, porque a gente já conhece a procedência, né? Porque hoje em dia, minha filha, a limpeza está acima de tudo, né? É preservar a nossa saúde.
Foram estabelecidos requisitos mínimos de qualidade para a comercialização de amêndoas, castanhas, nozes e frutas secas, sejam elas vendidas misturadas ou separadamente. Os produtos devem estar limpos, guardados em locais arejados, longe do mofo e dos insetos. Também não podem estar com cheiro estranho ou apresentarem sabor azedo ou ardido, por exemplo. Para a coordenadora de regulamentação da qualidade vegetal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Karina Coelho, são cuidados fundamentais para a saúde dos consumidores.
O que muda realmente é o controle da qualidade e segurança desses produtos, porque são produtos muito suscetíveis à contaminação por fungos, que podem desenvolver micotoxinas que são prejudiciais à saúde.
As regras devem ser observadas por quem embala, vende ou importa o produto. Amêndoas, castanhas, nozes e frutas secas que não atenderem ao regulamento não poderão ser comercializadas e devem ser destruídas. Reportagem Márcia Fernandes.
Abacaxi, açaí, banana, borracha natural, cacau, castanha de caju, feijão calpi e laranja são os produtos que vão receber o bônus do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar este mês em alguns estados.
O agricultor tem direito ao benefício quando o valor de mercado de alguns dos itens está abaixo do preço de referência.
O bônus é calculado com base no valor médio de mercado e no preço de garantia de cada produto.
O desconto é concedido nas parcelas de financiamento do PRONAF, o Programa Nacional de Agricultura Familiar.
É possível conferir a lista de produtos, estados e bônus na página do Ministério da Agricultura na internet, em gov.br/agricultura.
Um atendimento bancário voltado às mulheres.
Com incentivo ao empreendedorismo, ao planejamento financeiro e ao combate à violência.
É o Caixa para Elas, que já realizou 60 mil atendimentos no primeiro mês de funcionamento nas agências com espaços dedicados à iniciativa.
Além disso, foram 16 milhões e 500 mil acessos únicos no Caixa para Elas pelo aplicativo Caixa Tem e cerca de 4 milhões de acessos pela página na internet.
E para este mês, o banco anunciou uma série de medidas para o público feminino.
O Caixa para Elas foi lançado em 9 de agosto e tem como objetivo oferecer um atendimento exclusivo ao público feminino, além de orientar sobre prevenção à violência, promoção de educação financeira e empreendedorismo. O vice-presidente de varejo da Caixa, Júlio Volpe, destacou alguns dos resultados nesses primeiros 30 dias de atuação.
Cartão Caixa para Elas teve um aumento de contratação na ordem de 65%. O crédito Caixa tem para microempreendedor individual. Tinham sido 118 contratos em julho feitos para tomadores mulheres e partiu para 763 em agosto, um crescimento de 6 vezes mais contratações. E o crédito para pessoa jurídica cuja mulher é sócia, tem participação societária feminina no quadro da empresa, ele pulou de 950 milhões em julho para 1 bilhão e 600 milhões de reais em agosto, um crescimento de mais de 650 milhões de reais.
E a partir de agora, o banco oferece novas facilidades para as mulheres, como redução de taxas de juros em linhas de crédito, pausa no pagamento das prestações de empréstimos em caso de maternidade ou adoção, isenção de tarifas e investimentos com rentabilidade diferenciada. A presidente da Caixa, Daniela Marques, destacou o trabalho que vem sendo feito voltado ao público feminino.
E a gente quer cada vez mais agregar valor, encorajar para que as mulheres se envolvam nas finanças e com isso dar suporte enquanto Banco Social, no planejamento financeiro familiar.
Em um mês de funcionamento, Caixa para Elas atendeu 60 mil mulheres em unidades com espaços para o público feminino. Já teve 16 milhões e meio de acessos no aplicativo Caixa Tem e cerca de 4 milhões de acessos no site da Caixa. De forma virtual e de graça, o banco oferece ainda o curso Empreendedorismo Criativo, que está com inscrições abertas no site da instituição no endereço caixa.gov.br/caixa para elas. Reportagem Paulo La Sálvia.
O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje na Embaixada do Reino Unido em Brasília para prestar condolências pela morte da Rainha Elizabeth II.
O presidente e a primeira-dama Michelle Bolsonaro assinaram o livro de condolências na representação britânica.
O livro fica disponível para o público em geral, em formato físico e digital, e poderá ser assinado até o último dia das cerimônias de despedida.
O presidente também já confirmou presença no funeral da Rainha Elizabeth no próximo dia 19, em Londres.
Da capital da Inglaterra, Bolsonaro segue para Nova York, onde participa da abertura da Assembleia Geral da ONU, a Organização das Nações Unidas.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou que a Força Nacional de Segurança permaneça mais tempo em Pacaraima, no estado de Roraima.
Pacaraima é a principal porta de entrada de imigrantes venezuelanos no Brasil e cidade que concentra as forças da Operação Acolhida, criada para receber e ajudar a levar esses imigrantes para o resto do país.
A função da Força Nacional por lá é dar suporte aos órgãos de segurança pública.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministra Rosa Weber toma posse como presidente do STF e do CNJ.
TSE informa que Forças Armadas não têm acesso diferenciado aos dados enviados para a totalização dos votos nas eleições.
Empresários do ramo de combustíveis são condenados por sonegação tributária de 77 milhões de reais.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
A ministra Rosa Weber assumiu nesta segunda-feira a presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, sendo a terceira mulher a ocupar o cargo mais alto posto do Poder Judiciário brasileiro.
O ministro Luiz Roberto Barroso é o novo vice-presidente do STF, Ricardo Moreira.
No discurso de posse, a ministra Rosa Weber destacou que a defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito será o norte da gestão dela como presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça.
Vivemos tempos particularmente difíceis da vida institucional do país. O Supremo Tribunal Federal não pode desconhecer esta realidade, até porque tem sido alvo de ataques injustos por parte de quem, a mais das vezes, desconhece o texto constitucional.
A nova presidente do STF também destacou que, em matéria de interpretação constitucional, o Supremo detém o monopólio da última palavra, lembrando que, em uma sociedade democrática, todos podem debater a interpretação do texto constitucional, merecendo a repulsa apenas a deformação maliciosa dos conceitos.
O sócio devedor possui legitimidade para impugnar a desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas de que participa.
Esse entendimento é do STJ, Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal não conheceu do agravo de instrumento de um devedor contra a decisão que deferiu a desconsideração inversa para que fosse alcançado o patrimônio das empresas de que ele é sócio. A terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial para reconhecer a legitimidade e o interesse recursal do devedor para impugnar essa decisão. De acordo com o ministro relator Marco Aurélio Belize, são nítidos o interesse e a legitimidade do sócio devedor tanto para figurar no polo passivo do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, quanto para impugnar a decisão que ele ponha fim, seja como parte vencida ou como terceiro em relação ao incidente. Assim, o Tribunal do DF deverá julgar o agravo de instrumento.
O TST rejeitou o exame de recurso do Sindicato dos Bancários de Marília e Região contra a decisão que validou o regulamento interno da Caixa Econômica Federal.
O regulamento da Caixa prevê que qualquer empregado pode atuar na função de caixa e ser remunerado pelo tempo de exercício em minutos.
Para o colegiado, a regra está dentro do poder diretivo da empresa e não resulta em prejuízo aos trabalhadores.
A decisão foi tomada pela quinta turma do TST.
Tribunal Superior Eleitoral informa que não há qualquer acordo com as Forças Armadas ou entidades fiscalizadoras para permitir acesso diferenciado e em tempo real aos dados enviados para a totalização dos votos pelos TRS.
O TSE reitera a informação divulgada em junho sobre a contagem de votos que se dá a partir da soma dos boletins de urna. Maíra Alves.
A novidade para este ano é a publicação dos boletins de urna pela Rede Mundial de Computadores, após o encerramento da votação. A medida dá acesso amplo e restrito ao público e às entidades fiscalizadoras.
Nona Vara Federal de Campinas, em São Paulo, condena dois empresários do ramo de combustíveis pela sonegação tributária de 77 milhões de reais.
O crime é parte de um esquema que gerou um rombo superior a 5 bilhões de reais aos cofres públicos. Maressa Omena.
O caso foi investigado no âmbito da Operação Rosa dos Ventos, deflagrada entre 2017 e 2018 pelo Ministério Público Federal em parceria com a Polícia Federal e a Receita Federal. Os réus utilizaram empresas de fachada na cidade de Paulínia, São Paulo, e laranjas para ocultar o próprio patrimônio e deixar de pagar PIS e COFINS na venda de etanol entre 2005 e 2008.
Música. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado debate nesta terça-feira cumprimento de metas do Brasil para frear aquecimento global.
Senador pede devolução de MP que pode permitir bloqueio de recursos para ciência e tecnologia.
Eleitor terá mais tempo para conferir o voto antes de confirmar a escolha nas eleições desse ano.
Boa noite.
Boa noite.
Esse ano, o eleitor contará com mais tempo para conferir o voto antes de confirmar a escolha. Foi o que definiu o Tribunal Superior Eleitoral.
O objetivo é evitar equívocos e assegurar o registro do voto no candidato realmente escolhido. Detalhes na reportagem de Regina Pinheiro.
Conforme a página do Tribunal Superior Eleitoral na internet, pela primeira vez a urna eletrônica vai liberar a confirmação do voto no botão verde Confirma após um segundo do preenchimento completo dos números dos candidatos para cada cargo. Ao portal do TSE, o chefe da seção de voto informatizado do Tribunal Superior Eleitoral, Rodrigo Coimbra, explicou que o motivo da implementação desse tempo a mais na urna eletrônica foi feito para estimular a conferência do voto e impedir que o eleitor confirme sem querer. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, exaltou a confiança no processo eleitoral brasileiro.
Eu tenho plena confiança no processo eleitoral brasileiro. As urnas eletrônicas trouxeram transparência, confiabilidade e velocidade na apuração do resultado das eleições.
O TSE já disponibilizou o simulador de votação com um tempo a mais para o eleitor que quiser treinar. Basta acessar tse.jus.br.
E no pleito desse ano, você terá que escolher um senador para ocupar uma das três vagas a que cada estado e o Distrito Federal têm direito no Senado. Além do titular da vaga, são eleitos automaticamente, junto com o candidato, o primeiro e o segundo suplentes de senador, que o substituem em caso de licenças do mandato.
Um projeto em análise no Congresso Nacional quer vetar a indicação de familiares para as vagas no Senado. Hoje ainda é permitida a escolha de parentes para a suplência do cargo. Saiba mais com o repórter Pedro Pincer.
A principal diferença entre a suplência para senador e cargos eleitos pelo sistema proporcional é que não assume o mandato no Senado o primeiro candidato mais votado do partido depois do que foi eleito, como na Câmara. Na ausência do senador titular, a vaga é do primeiro suplente e, em caso de impedimento deste, a cadeira fica com o segundo suplente. Um projeto de Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, já pronto para votação no Senado, veta a indicação de cônjuge ou parente para essas vagas. Segundo ele, essa possibilidade viola a Constituição.
Isso está violando o artigo 37 da Constituição Federal, quando diz que a administração pública é regida pelos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Especificamente aqui está sendo violado os princípios da moralidade e da impessoalidade.
Os dois suplentes de senador fazem parte da chapa inscrita na Justiça Eleitoral. Ao escolher um representante no Senado, o eleitor elege junto os dois suplentes.
O senador Lazier Martins apresentou um projeto de lei para regulamentar a compra de armas de fogo e munições no Brasil.
A proposta altera o Estatuto do Desarmamento, dando novas interpretações a alguns artigos. Quem explica é a repórter Bianca Mingotti.
O projeto de lei é de autoria do senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, e regulamenta o direito de propriedade de arma de fogo e prevê requisitos para aquisição de armas. Quem já foi condenado ou estiver respondendo a inquérito policial ou ação penal por crime violento não pode comprar nenhum armamento. Com as alterações previstas, cada interessado poderá adquirir até 10 armas de fogo de uso autorizado e registrá-las no Sistema Nacional de Armas. armas. O projeto do senador Lazier Martins contesta três liminares do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que limitaram a compra de armas e munições durante o período eleitoral por risco de violência política. Lazier explica que as decisões manifestam usurpação de função legislativa, pois contrariam um referendo de 2005.
A população brasileira deveria responder se era a favor ou contra as armas. E por ampla margem, os brasileiros disseram que queriam a liberação de armas. Eu devo dizer desde logo que nada versa o projeto 2424 sobre porte de arma e apenas sobre posse de arma.
A proposta segue em tramitação no Senado e ainda não possui relator.
O senador Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, apresentou requerimento para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolva ao governo federal a medida provisória que adia a decisão do Congresso de proibir o contingenciamento de dinheiro do Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
Pelo texto da MP, o uso do dinheiro do fundo será parcial até 2027, a partir de quando deverá ficar totalmente livre de qualquer corte no orçamento. Isalci lembrou que o governo chegou a vetar a lei aprovada pelo Congresso Nacional que proibia a limitação do uso desses recursos, mas senadores e deputados federais derrubaram esse veto.
O Brasil precisa de investimento em ciência, tecnologia, inovação e pesquisa. Esse país não será nada se não tivermos grandes investimentos. E olha que nós investimos muito pouco. Tem empresa americana que investiu na vacina mais do que a gente investe em todo o orçamento da ciência e tecnologia.
O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, comentou hoje o vídeo em que mostra um homem negando a entrega de marmita a uma mulher de baixa renda que respondeu sobre sua escolha para presidente da República nas próximas eleições.
Ao afirmar que é inconcebível o Brasil, um dos maiores produtores de alimento do mundo, ainda ter 33 milhões de pessoas passando fome. Ele transmitiu solidariedade à mulher, segundo ele, afrontada no vídeo e vulnerável por precisar de alimento.
É digno de nota que as pessoas tenham solidariedade. Uma coisa partiu meu coração nesse fim de semana quando vi uma senhora recebendo uma marmita e aí foi afrontada por conta de uma preferência eleitoral e ela com um sorriso sem graça, constrangedor, perguntando se aquilo era sério. Então, nós não podemos ter essas situações no Brasil mais. De pessoas que passam dificuldades tão comezinhas, tão básicas, de um Estado que precisa estar mais presente na vida dessas pessoas.
Rodrigo Pacheco comentou o episódio durante a comemoração dos 120 anos de nascimento de Juscelino Kubitschek, realizada hoje no Memorial JK em Brasília. Na ocasião, o Senado lançou mais uma publicação com discursos do ex-presidente da República durante os anos de 1956 a 1960. Ao celebrar os feitos do então presidente, Pacheco relembrou a coragem e a visão de presente e futuro da gestão de Juscelino.
Nessas obras de Juscelino Kubitschek, compiladas pelo Senado Federal e pelo seu Conselho Editorial, certamente está um manual explicativo, didático, do que precisa ser feito na nossa nação doravante. Infraestrutura, integração, interiorização, industrialização, a essa altura, reindustrialização do país, fortalecimento do nosso agronegócio.
O Senado promove amanhã, às 9 horas, uma sessão de debates no plenário para discutir o cumprimento das metas firmadas entre países para frear o aquecimento global do planeta. O Brasil é um dos países que firmaram compromissos para diminuir a emissão de gases de efeito estufa.
Os senadores vão debater com especialistas como está o cumprimento dessas metas e quais propostas o Brasil deve levar para a próxima Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP27, que acontece em novembro no Egito.
Entre os convidados para o debate estão o coordenador do Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Observatório do Clima e do MAP Biomas, Tasso Azevedo, e a advogada especialista em mudanças climáticas e diretora executiva da Rede La Clima, Caroline Prolo.
O evento será interativo, ou seja, os cidadãos podem enviar perguntas e comentários pelo telefone da Ouvidoria do Senado, 0800 061 2211, ou pelo portal E-Cidadania. Os questionamentos podem ser lidos e respondidos pelos senadores e debatedores ao vivo.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Estudo mostra que partidos devem mudar em relação às candidaturas femininas.
Proposta e tramitação na Câmara regulamenta mineração em pequena escala.
Políticas de desenvolvimento de municípios em área de fronteira são avaliadas em estudo.
Boa noite. Um estudo da Consultoria Legislativa da Câmara avaliou as políticas de desenvolvimento de municípios em área de fronteira. A repórter Carla Alessandra tem mais detalhes sobre o tema.
Um estudo da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados mostra como se dá o crescimento dos municípios localizados em áreas de fronteira. O levantamento revelou que é necessária a coordenação entre União, Estados e municípios para avaliar o potencial econômico de cada região, o que varia de acordo com a localização dos municípios. O Brasil faz fronteira com 10 países em quase 17 mil quilômetros, com 2/3 desse total na região amazônica. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, a coordenadora do estudo, a consultora Paula Gonçalves Santos, afirmou que apenas a concessão de benefícios não garante o desenvolvimento dessas localidades.
O problema realmente é você tentar fazer uma política que traga retornos, né? Porque não é só questão de você dar o benefício. Esse é o grande problema de você tentar desenvolver uma região. Não adianta você dar simplesmente um benefício tributário e esperar que aquilo faça a economia florescer.
O estudo Políticas Públicas no Desenvolvimento da Faixa de Fronteira levantou dados sobre 588 municípios que representam 16,7% do território nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Trabalho.
Projeto de lei apresentado por Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, estabelece um piso salarial para os conselheiros tutelares. O parlamentar explica que a ideia é que os valores sejam definidos conforme o número de habitantes de cada município. Segundo ele, a medida é importante para valorizar a categoria.
Que não pode é o conselheiro tutelar trabalhar com um salário miserável, aviltado, uma profissão que é fundamental para valorizar as crianças, os adolescentes, valorizar a vida, valorizar as famílias. Então, o conselheiro tutelar precisa, merece, necessita e tem direito à dignidade de um piso nacional de salário.
Pompeu de Matos também defende que seja implementado o pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem e dos agentes comunitários de combate a endemias.
Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, defende a aprovação de duas reformas que considera estruturantes para o país, a administrativa e a tributária. O deputado avalia que o atual sistema de cobrança de impostos prejudica os mais pobres.
Relator da reforma administrativa na CCJ, Darcy de Matos afirma que os objetivos da proposta são a valorização da meritocracia, do bom servidor e da produtividade. O deputado ainda destaca os ganhos econômicos que o Brasil terá na próxima década com os efeitos da reforma da Previdência, realizada em 2019, e a possível aprovação da reforma administrativa.
Nós fizemos a reforma da Previdência, o que vai dar em 10 anos uma economia de aproximadamente 800 bilhões de reais. Nós preparamos a reforma administrativa, vamos retomar esse debate após a eleição. É a PEC que enxuga o poder público, que promove 300 bilhões de economia em 10 anos, que moderniza o serviço público e a reforma tributária que é necessária, que também está em curso. A reforma tributária ela tem que dar mais transparência, tem que ser justa. Tão importante quanto mudar as pessoas, é importante mudar o sistema. E as três reformas estruturantes, elas são fundamentais para que o Brasil possa retomar o seu crescimento econômico e promover políticas públicas necessárias para as pessoas mais carentes, para os trabalhadores do nosso país.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, reafirma seu compromisso de tentar revogar a reforma trabalhista de 2017. Segundo ele, as promessas de modernização das relações de trabalho e de geração de emprego não se cumpriram, prejudicando toda a população.
5 anos depois, nada disso se verificou. Muito ao contrário. O desemprego só cresceu no nosso país. Os empregos que foram gerados foram empregos precários, com remuneração menor, com direitos menores. há uma espécie de uberização da atividade produtiva. Muitos trabalhadores que perdem o emprego não encontram um emprego com a remuneração semelhante. E há empregos intermitentes, temporários, empregos que não têm carteira assinada. Enfim, os trabalhadores só perderam.
Na avaliação de Daniel Almeida, isso gera um ciclo ruim para a economia, pois desestimula o consumo, a produção e o comércio. Além disso, o deputado avalia que a reforma trabalhista também acabou com o financiamento dos sindicatos, enfraquecendo as convenções coletivas e deixando os trabalhadores ainda mais vulneráveis.
Economia.
Programa em análise pelos deputados prevê crédito para pequenos mineradores e incentivo à legalização da atividade. Acompanhe mais informações na reportagem de Cláudio Ferreira.
O incentivo à legalização da atividade econômica e à proteção do meio ambiente são alguns dos objetivos do Programa Nacional de Apoio à Mineração de Pequena Escala, o PNAMP. O projeto que cria o programa foi aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara, beneficiando mineradores individuais ou empresas de pequeno porte, com até 20 empregados. Pela proposta, os recursos seriam utilizados para o custeio de atividades relacionadas à mineração e no investimento em infraestrutura de produção. Os mineradores poderiam se inscrever no programa por meio de agentes credenciados pelo Ministério das Minas e Energia. No caso do financiamento para custeio, a garantia às instituições financeiras seria o penhor dos resultados da lavra. No caso do crédito para investimento em infraestrutura, a garantia seria o bem adquirido. O autor da proposta, deputado Pinheirinho, do PP de Minas Gerais, apontou a informalidade e a falta de apoio governamental como os principais problemas dos pequenos mineradores. Ele afirma que muitos acabam vendendo o produto do trabalho a interceptadores e faz uma comparação com os agricultores familiares, que já dispõem de programa específico de crédito. O relator da proposta na Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, defendeu o projeto, que, segundo ele, traria o controle da arrecadação de tributos e o controle ambiental, promovendo uma maior presença do Estado nas áreas de mineração.
O PL direciona esforços para construir um importante programa de apoio à mineração de pequena escala a nível nacional, criando uma série de objetivos a serem atingidos, critérios para o acesso de linhas de financiamento, visando principalmente a legalização das atividades econômicas e autonomia do minerador de pequena escala, compatibilizando o desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente.
Pelo texto original da proposta, poderiam participar do Programa Nacional de Apoio à Mineração de Pequena Escala pessoas físicas com rendimento anual de até R$100 mil ou empresas com faturamento de até 1 milhão. O relator, deputado Sidney Leite, apresentou uma emenda que foi aprovada na Comissão de Desenvolvimento Econômico, aumentando para R$300 mil o teto para pessoas físicas. O projeto que cria o programa ainda tem que passar por 3 comissões e não precisa ser examinado pelo plenário da Câmara antes de ser enviado ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Já está em vigor a lei que cria o Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores, o SIM Digital. Luiz Miranda, do Republicanos do Distrito Federal, se orgulha de ter proposto o aumento do empréstimo para microempreendedores individuais, de R$ 3.000 para R$ 4.500. O deputado relatou a medida provisória sobre o tema quando foi analisada na Câmara.
Luiz Miranda também comemora o fato de a nova legislação priorizar a concessão de recursos para as mulheres. Os homens só terão acesso às linhas de crédito depois de atingir a proporção de, no mínimo, 50% de operações realizadas para as microempreendedoras.
É um crédito onde um ambulante, aquela manicure, aquela pessoa que tem um negocinho pequenininho e ela precisa de um suporte, nós aumentamos esse valor na MP com o nosso relatório, inclusive colocamos que 50% do recurso prioritariamente vá para mulheres, mães de família que não estavam conseguindo emprego e passaram a empreender, fazendo marmita em casa para revender, fazendo unhas, mesmo dentro de casa ou em salões de terceiros, tendo que atuar como MEI.
Coronel Armando, do PL de Santa Catarina, é autor de projeto que propõe regras para o desmonte e a reciclagem de embarcações e de instalações removidas do mar. como plataformas de petróleo, para reciclagem em terra. A ideia, de acordo com o parlamentar, é contribuir para a criação de um novo mercado, com geração de emprego, renda e tributos.
É um projeto onde nós temos um potencial enorme no Brasil, em torno de 800 navios terminam a sua vida útil e eles são enviados para o Paquistão, para a Índia, para ser reciclados. Esse projeto vai permitir que essas embarcações sejam recicladas no Brasil, gerando novos empregos para a nossa indústria naval, para nossos estaleiros, que normalmente fazem navios e agora vão poder desmobilizar os navios. É um projeto que foi abraçado pela CNI, pelo cluster naval, a Marinha se interessou, Petrobras se interessou, porque nós vamos, nesses próximos 10 anos, desmobilizar 102 plataformas, gerando 90 bilhões de reais.
Coronel Armando também destaca outros projetos de sua autoria, como o PL que estende o prazo de validade de receitas médicas em períodos de emergência em saúde pública e a proposta que regulamenta a telemedicina em casos de calamidade pública ou quarentena.
Saúde.
O Congresso Nacional recebeu iluminação amarela em apoio à campanha de prevenção ao suicídio, problema de saúde pública no Brasil. Ouça mais informações sobre o tema com Amanda Aragão.
Desde 2015, os meses de setembro são marcados por ações de conscientização sobre o suicídio, reconhecido como um problema de saúde pública. De acordo com dados do DataSUS, órgão do Ministério da Saúde, quase 14 mil pessoas por ano tiram a própria vida no Brasil. O psiquiatra Antônio Geraldo da Silva, coordenador nacional da campanha, alerta que faltam políticas públicas para a prevenção do suicídio no Brasil. O psiquiatra apontou problemas como o alto custo dos antidepressivos, que não estão disponíveis na farmácia popular a preços menores, e a falta de campanhas de comunicação voltadas para a saúde mental.
A gente precisa de política pública que faça promoção da saúde e que faça prevenção de doença. Quando vier para a assistência, que já é um terceiro passo, né? Promoção da saúde primeiro, prevenção de doença segundo, terceiro passo assistência. Aí nós já vamos ter barrado muito dessas doenças aqui na base, não precisando de trabalhar tanto com assistência.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio em algum lugar do planeta. Para Antônio Geraldo, as medidas de prevenção podem sim reduzir esses casos.
A OMS diz que cerca de 90% dos suicídios são preveníveis, desde que tenha acesso a tratamento. Quem suicida é porque tem alguma doença mental não tratada ou mal tratada.
O psiquiatra explicou que as principais causas de suicídio são doenças mentais, principalmente transtornos de humor, como depressão e bipolaridade, e dependência de substâncias psicoativas, como álcool e outras drogas. Cartilha do Conselho Federal de Medicina aponta que doenças mentais são uma das principais causas e, por isso, a prevenção mais importante é o tratamento psicológico. Ou seja, é preciso buscar ajuda médica. Antônio Geraldo diz que a ajuda de outras pessoas também é importante para prevenir o suicídio, porque, às vezes, é possível perceber mudanças de comportamento que indiquem transtornos mentais.
Você vai perceber sinais como tristeza, desânimo, falta de prazer, falta de alegria, falta de vontade, falta de atenção, memória ruim. 20 a 25% da população teve ou terá um quadro de depressão ao longo da vida. Se a pessoa começou a ter esse comportamento, tem que buscar ajuda.
De acordo com uma cartilha do Conselho Federal de Medicina, a ideia de que falar sobre suicídio incentiva o problema é um mito. Conversar sobre o assunto pode ajudar a reduzir a angústia e a tensão que pensamentos suicidas trazem. Quem estiver precisando de ajuda pode acionar o SAMU pelo número 192 ou os bombeiros pelo número 193. Para mais informações sobre a prevenção do suicídio, acesse o site www.setembroamarelo.com. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, considera que o governo federal foi responsável pelas consequências trágicas causadas pela pandemia. Segundo o parlamentar, membros do Poder Executivo foram um mau exemplo para a população durante o período mais crítico da crise sanitária.
Lamentavelmente, a gente pegou no Brasil essa Covid de uma forma de chegar a quase 700 mil pessoas. Isso é o dobro da população de Petrolina, cidade que eu resido há mais de 40 anos, porque não houve uma política séria, primeiro por parte do governo. O próprio presidente da República, que deveria ter se cuidado, se vacinado, orientado, ajudado, ele nem se vacinou. E isso é muito ruim, o problema de usar a máscara, não vou usar também. Então é da mesma forma.
Na avaliação de Gonzaga Patriota, o descaso do governo com a pandemia não só permitiu que muitas pessoas perdessem a vida, como também prejudicou a economia do país. Para o deputado, se o Executivo Federal tivesse sido mais efetivo no combate à Covid-19, a retomada do crescimento econômico chegaria de forma mais rápida.
Política. Estudo mostra que partidos devem mudar atitudes em relação às candidaturas femininas. A pesquisa integra parceria entre o Observatório Nacional da Mulher na Política, da Câmara dos Deputados, com o Instituto de Ciência Política da UNB. A reportagem é de Silvia Munhato.
Parceria entre o Observatório Nacional da Mulher na Política, vinculado à Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, e o Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, já rendeu dois estudos sobre as eleições de 2022. Um deles mostra que é importante atuar junto aos partidos para que eles internalizem a necessidade de promover candidaturas femininas. A legislação já exige um mínimo de 30% de candidaturas femininas desde 1997, mas esse percentual só foi alcançado em 2014. O motivo é que os partidos interpretavam que precisavam apenas reservar os 30% e não preencher, o que foi corrigido depois. Essa interpretação desfavorável, segundo a professora de Ciência Política da UNB, Flávia Biroli, revela uma atitude que tem explicação.
Há um ponto central, que é o fato de que os partidos políticos, historicamente, eles tiveram ampla maioria masculina no controle dos seus recursos e na ocupação dos espaços, né? Candidaturas e cargos eletivos e não eletivos, inclusive, né? Então, na reprodução desse equilíbrio de poder, o que a gente vê é que os partidos políticos são espaços difíceis para as mulheres, para não dizer hostis.
Flávia Biroli afirma que outro exemplo do desprestígio dos partidos em relação às mulheres é a baixa indicação delas para as chefias de secretarias municipais e estaduais. Esses postos poderiam alavancar candidaturas mais à frente. Hoje, apenas 13% das prefeituras são ocupadas por mulheres.
Se os partidos não indicam mulheres, isso significa que se subtrai delas a possibilidade de ter esse elo na construção das carreiras políticas. Então, isso é só para dar um exemplo de como é importante que os partidos assumam uma perspectiva mais democrática na definição das indicações que fazem no momento em que ocupam espaços nos executivos e na construção das listas partidárias.
Apesar da necessidade de avanços, o estudo afirma que as candidaturas femininas à Câmara dos Deputados passaram de 29% em 2014 para 32% em 2018 e 35% em 2022. No caso das mulheres negras, passou de 3% em 2014 para 6% esse ano. Mas nas eleições de 2018 para deputado federal, em média, as mulheres receberam R$ 95 mil reais de financiamento por candidata, contra 142 mil para cada homem. Flávia Biroli informou, portanto, que um dos pontos de estudo este ano será a observância da destinação de pelo menos 30% dos recursos para as candidaturas femininas, o que foi decidido pela Justiça e ratificado pelo Congresso na Emenda Constitucional 117. A pesquisadora lembra que as mulheres são 45% dos filiados a partidos, ou seja, elas têm interesse. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O TCU está pleiteando vaga para integrar a Junta de Auditores da Organização das Nações Unidas, a ONU. A junta tem a responsabilidade de realizar auditoria externa das finanças da ONU, de seus fundos, programas e missões de paz. O processo de votação ocorrerá durante a próxima sessão da Assembleia Geral da ONU, em novembro de 2023. Em agosto deste ano, o TCU levou sua intenção de candidatura ao ministro das Relações Exteriores, embaixador Carlos França. Se eleito, o tribunal assumirá o papel de colaborar para a transparência e eficiência do uso dos fundos da ONU e das contribuições de seus Estados-membros. Tal missão alinha-se com o propósito de desenvolvimento de instituições eficazes, responsáveis e transparentes em prol de sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.